Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico, e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje, a participação do nosso querido pastor Luiz Nilman, da Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos. Bem-vindo, pastor Luiz.
Paz do Senhor Jesus, meu irmão e amigo Alexandre Teixeira. Como é bom voltar aqui e falar contigo e com os ouvintes, claro, da Rádio 93 FM. Já mando um forte abraço aqui para todas as famílias aqui representadas. Que Deus seja gracioso com todos nós nesta agradável noite.
Que maravilha, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
O texto escolhido foi o de Marcos 10, versículos de 46 a 52. Apenas 7 versículos.
A palavra de Deus para o seu coração.
E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Por fim, o versículo 52 fala assim: E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Texto maravilhoso, que fatia da palavra de Deus extraordinária. Eu tenho certeza que esse texto que foi feito há muitos anos atrás ainda está em voga, ainda está valendo e vai certamente falar contigo hoje. Abra o seu coração para que isso seja possível, vai quebrantando. Se você tiver um tempinho também, dê uma parada e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Eu queria tirar algumas lições da cura de Bartimeu. Versículo 46, eu vou pedir a você, se possível, claro, permanecer com a Bíblia aberta o tempo todo. Versículo 46 fala assim, ó: E depois foram para Jericó. Olha só que coisa interessante. Depois de quê? O texto anterior àquilo que nós lemos fala de Jesus tecendo comentários, falando sobre divórcio e nas entrelinhas falando da importância do casamento, do como Deus enxerga o casamento, da realidade de que Deus, que não muda, continua odiando o divórcio. Fala sobre quais que ficarão do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Veja que é um capítulo muito rico. Fala também sobre a necessidade de ser como criança. Olha só, fala sobre o quão difícil é o rico entrar no céu. E também fala que estava indo para Jerusalém para ser morto. Jesus assim declara que é para ser morto, né? Eu já escutei uma em torno de ironia, mas algo muito importante. Ele falou assim, ó: eu vou ali em Jerusalém e morrer e já volto. No caso de Jesus foi exatamente assim, ele foi, morreu e voltou, graças a Deus. Chegaram e saíram de Jericó. Parece assim pelo texto que ele não se demorou muito ali, é como se ele tivesse apenas passado por lá, né? Parece que eles apenas tomaram aquele caminho ali para passar para outro destino. O cego estava junto ao caminho, não estava dentro da cidade, estava na estrada, né, aproveitando certamente aqueles transeuntes que ali estavam para pedir esmola, para mendigar de uma forma geral. Ele mendigava, não sabemos aqui, não podemos afirmar se a cegueira que o fez mendigar ou o fato que ele era os dois, ou seja, que ele era cego e mendigava ou apenas era cego, mas o fato é que o registro diz que ele era cego e estava naquela situação mendigando, que a gente não pode afirmar se ele era cego de nascença ou não, mas aqui não importa muito, porque a cura no final das coisas é algo extraordinário e eu vou chegar até lá. Olha só que coisa interessante, versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi direto à fonte. Isso é muito interessante. Ele foi à fonte certa. Ele sabia que Cristo tinha a chave para a sua cura. Meu Deus, que lição para nós no dia de hoje. Aqui não fala por onde este cego foi para ser curado, não fala, não deixa esse registro aqui, mas é possível que ele tenha ido a médicos, fala a verdade, a charlatões também, muitas vezes deve ter caído nessas mãos, feiticeiros, nenhum foi capaz de ajudar aquele cego. O que fez a diferença foi ele ter chegado a Jesus, aleluia. Esse diferencial continua o mesmo. Jesus continua curando as nossas cegueiras, sejam elas quais forem. O versículo 48 fala assim, ó: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele recusou deixar a opinião dos outros dominá-lo. Olha que lição para nós hoje, hein? A multidão tentou intimidá-lo. Veja que a imagem que a gente pode tirar, né? Assim, como se nós pudéssemos entrar numa máquina de tempo e ir lá, talvez a gente ia ver algumas pessoas gritando: não seja bobo, para com isso. Outros diriam: essas coisas de Jesus é para pessoas mentalmente fracas. Outros diriam ainda: o mestre não tem tempo para você. A sociedade ainda continua dizendo assim. Muitos amigos que estão ao nosso redor também falam isso. Pessoas, entes queridos, às vezes falam assim porque não conhecem Jesus. Mas ele estava determinado, Bartimeu estava determinado a ter sua visão restaurada. Teria sido fácil ficar em silêncio. Fala a verdade. Isso é verdade em praticamente 100% das vezes que aparece na nossa frente alguma oportunidade. Ficar em silêncio talvez seja mais cômodo, mas não foi essa atitude que aquele cego tomou, e não é a atitude que nós devemos fazer, tomar. Mas quantas outras pessoas cegas perderam a chance de ver, porque elas não foram até Jesus. Querido, isso é uma verdade. Aqui não fala quantos cegos existiam ali. Aliás, em outras passagens, né, dos outros evangelhos, tá esse relato também, está escrito em Mateus e está escrito em Lucas. Um deles fala que eram dois cegos que foram até lá, mas independentemente de ser um ou dois ou dez, sei lá, quantos poderiam estar ali naquela cidade, quantos foram impedidos de serem curados porque ficaram envergonhados, deram vazão à pressão da sociedade, recuaram, não avançaram, ficaram intimidados pela voz da sociedade, dos amigos, da vergonha de uma forma geral, e não foram curados. Mas Bartimeu não. Ele estava determinado a ver. Que coisa maravilhosa. Ele exerceu a sua fé em Cristo. Ele gritou a Jesus enquanto ele passava. Ele se recusou a ser silenciado pela multidão. Queridos, olha que tanto de decisões perfeitas, equilibradas e oportunas ele não fez aqui. Ele se recusou a ficar silenciado, a se calar por causa da sociedade dizendo para ele se calar. Bartimeu arriscou ser considerado ridículo, porque ele esperava ser curado. A esperança dele era que Jesus, que estava passando na sua frente ali, poderia curá-lo. A fé está esperando acontecer. A deliberação de fazer alguma coisa não é o suficiente, ele tinha que continuar. Note também, ele veio a Jesus. Jesus não foi até ele diretamente, Jesus passou do caminho, né? Isso indica a sua fé. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, aleluia, levanta-te que ele te chama. Os gritos de Bartimeu pararam Jesus. Você está entendendo isso? Querido, Jesus continua ouvindo clamores. Está aberta a porta do céu. Jesus está perto de você. Querido, pare um pouquinho agora e clame ao Senhor aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Não perca tempo pedindo aquilo que você quer tão somente, por favor, mas enxergue aquilo que é necessário para você, enxergue e peça ao Senhor. O seu clamor certamente será ouvido por Jesus. Não foi naquela situação diferente, hoje também não será. Não pela altura, entenda isso, mas pela fé com que ele clamou. Jesus foi parado pela mulher que sangrava sem gritos, entende? Então não é a altura da sua voz, do seu berro, que vai fazer a diferença, vai ser a sua fé direcionada a Jesus objetivamente que vai fazer essa diferença. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Lançou a sua capa, ou seja, tirou de si a imagem de coitadinho. Quantas vezes precisamos fazer isso, olhar para nós, tirar essa máscara, essa capa, esse invólucro que nos protege, entre aspas, nos protege de sermos curados, porque a gente se identifica como coitadinho. Ah, eu sou coitadinho, eu não consigo ir a Jesus. Ah, eu sou coitadinho, eu preciso de ajuda de outras pessoas. Queridos, quantas vezes você pede ajuda a outras pessoas? Não estou dizendo que isso não seja lícito, mas está na hora de você se levantar, tirar a sua capa e ir até Jesus. Moveu-se em direção a Jesus, diz o texto, fez a sua parte. Olha só que coisa interessante, ele era cego, ele não era paralítico, então ele não podia andar. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Olha que pergunta interessante e olha que resposta da mesma sorte interessante. É claro, óbvio que Jesus sabia o que ele mais precisava, mas será que ele sabia que precisava disso? Querido, olhe para você. Jesus está perguntando: o que você precisa? O que você quer? O que você vai falar para Jesus vai ser exatamente aquilo que você precisa, o seu maior mal, aquilo que você precisa contornar, ou vai ser as coisas periféricas, as coisas que você quer, como alguns dizem, vai ser perfumaria, coisas que vai aliviar por um momento, mas depois vai cair no mesmo problema. Querido, você precisa identificar aquilo que você precisa, aquilo que você tem maior necessidade, aquilo que você tem urgência e não tem como abrir mão. Por exemplo, você ainda que é ouvinte da Rádio 93, você não está passando aqui por acaso. há uma janela aberta para você. Você está ouvindo a minha voz. Quero crer que você esteja ouvindo a voz de Deus através da minha. Não que eu seja Deus, mas Deus está me usando agora para falar com você. Querido, aceite Jesus no seu coração se ainda não fez. Talvez seja essa cegueira que esteja te contaminando. Talvez seja aquilo que você mais precisa hoje, seja de Jesus. Se você ainda não o aceitou, faça isso imediatamente, querido. Ele contou a sua necessidade para o mestre. Se Jesus te perguntar o que você quer, não duvide, peça a ele, converse com ele, mostre para ele, abra o seu coração, diga aquilo que você entende como melhor, mas claro, óbvio, se decline, se recline a presença do Senhor, diga, seja feita a vontade dele, não tenha dúvida. Olha só que resposta maravilhosa em continuidade. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Olha só, não é só curou, te salvou. E logo ele viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. O último versículo, né, que nós vamos falar aqui e que foi o texto lido. Olha só que coisa interessante, a tua fé te salvou. Foi a fé que salvou. Não é a sua persistência que te salvou. Não é a sua justiça, ainda que nós não tenhamos essa justiça completa dentro de nós, mas não foi a sua justiça, querido, que te salvou. Não é porque você se acha justo, que você se acha crente, que você se acha bom, que isso vai te dar uma salvação. Não é a sua posição social que te salvou, mas a fé, e a fé em Jesus. O versículo 52, da parte B, né, desse versículo, fala assim, ó, ele então seguiu a Jesus. Olha só que coisa interessante. O encontro inicial, claro, é suficiente para a salvação, mas o que te fará continuar a essa decisão de seguir a Jesus, certamente é ir após ele. O primeiro contato com Jesus, certamente você vai passar a enxergá-lo, você vai passar a enxergar, você vai ficar curado da sua cegueira. Mas entenda, querido, você pode ser salvo, e isso é extremamente importante. Mas o que te dará essa continuidade desse estado é a sua decisão de segui-lo. Então agora eu falo para pessoas que já aceitaram Jesus um dia e talvez estejam desviados. Querido, é importantíssimo você ter aceitado Jesus. Isso é sine qua non, não tenha dúvida. Mas volte para Jesus, porventura você deixou de segui-lo. Volte para Jesus imediatamente. Ele envidou a sua fé continuando a seguir a Jesus. Irmãos, estão entendendo isso? Jesus não se contenta em ser apenas um conselheiro nas crises, ele quer ser um companheiro sempre presente aonde quer que você vá. Amigo fiel é o Senhor Jesus. Portanto, querido, siga-o. Ele está em tempos de crise, mas também é tão real quando nós não temos conhecimento da sua presença. Talvez você não esteja enxergando Jesus do seu lado, talvez você não esteja aí ainda com os seus olhos espirituais abertos, mas eu quero dizer, querido, mesmo você não enxergando fisicamente a Jesus do seu lado, saiba que ele está pronto para te ouvir, está ao seu lado, está à mercê aí da sua voz, do seu berro. Fale para ele, Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. E ele vai se inclinar, ele vai parar, ele já está ao seu lado e vai ouvir o seu clamor. Quem sabe hoje não é a noite da sua salvação. Você está cego para a beleza da vida? Qual é a sua cegueira? Você consegue identificá-la? Como Bartimeu, a multidão irá tentar pará-lo. Sempre foi assim. Talvez a sua agitação, o seu trabalho, o seu dia a dia, suas incumbências, suas responsabilidades estejam te calando, estejam te cerceando, estejam te limitando, estejam dizendo para você, olha, você não tem tempo para Jesus. Você pode ir tateando pela vida. Querido, mais do que ninguém, Jesus sabe as suas limitações. Mas também sabe que, apesar de cego, Bartimeu poderia andar, e ele assim fez. Faça a sua parte também. Tentando encontrar resposta, você pode ir tateando. Ou você pode ir a Jesus e receber a sua visão agora. Sabe de quem é a escolha? É sua. Jesus já está abrindo essa possibilidade. Ele já está ao seu lado. Ele já está querendo ouvir de você. Ele está te perguntando: o que queres que te faça? A escolha é sua, a decisão é sua, mas também as consequências eternas serão suas. Bartimeu usou o que ele tinha para conquistar o que ele não tinha. Os ouvidos para ouvir, ele usou. A boca para clamar. Os pés para ir ao encontro de Jesus, ele também usou. E óbvio, a fé para receber o milagre. Faça como Bartimeu e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe sempre. Glórias a Deus.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. Muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Amém. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Nós queremos, ó Deus, te agradecer pela diretoria da Rádio 93 FM e MK Music, que são bênçãos no meio evangélico. E também em toda a nossa sociedade tem exprimido o amor, o perfume de Jesus no nosso meio. Queremos, ó Deus, orar também pelos doentes enlutados, principalmente aqueles adoecidos de mente. Deus, por favor, abra portas de emprego para o teu povo, dá dignidade do sustento de suas famílias. Assim também oramos pelas finanças de nosso país. Dá sabedoria aos dirigentes nacionais, estaduais e municipais para uma boa e honesta gestão de todos os nossos recursos. Oramos pela reconstrução das cidades atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul, que ainda continua sendo restauradas. Que aquele povo possa voltar a se alegrar em suas casas, ao redor de suas famílias e em seus lares reconstruídos. Oramos pela situação que se encontra Israel também, Deus. Que essa guerra se encerre o mais breve possível e todos os culpados sejam responsabilizados e que as vidas inocentes, ó Deus, não sejam mais ceifadas. Sustente, te pedimos, as nossas igrejas espalhadas em todos os lugares do mundo. Dá direção, Pai, coragem e estratégia para avançar no Evangelho de Jesus. Por fim, oro pelos dirigentes de nosso país, para que tenham sabedoria para administrar uma tão rica nação. Isso tudo te pedimos, crendo que tu estás nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém e amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Amém, Alexandre. Sim, nossas igrejas ficam na rua Capitão Bragança, 132 Manguinhos, e na Penha Circular também, na rua Tomás Lopes, 257, pertinho da Avenida Vicente Carvalho. Então, Manguinhos, rua Capitão Bragança, 132, e Penha Circular, rua Tomás Lopes, 257. Os cultos em Manguinhos são terças e quintas, 19h30, e domingos, 9 horas EBD da manhã, né, 9 horas da manhã, e 18h30 também, culto de adoração e pregação da palavra. Já na Penha Circular, temos cultos às quartas-feiras, 19h30. Domingos, 9 horas também, EBD, e 18h30 também, louvor e adoração. Venha, e se você ainda não tem, faça de nossas igrejas seu lar espiritual. Amém? Graças a Deus, queria aqui mandar Os abraços aqui à minha querida esposa Cláudia Nilma e meu filhão bonitão, Matheus, minha mãe e irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, a parentada toda, né? A todos os meus grupos de WhatsApp, são muitos, eu não posso aqui descrevê-los. As nossas igrejas, que são Antioquia e Manguinhos e Penha Circular, que têm me sustentado em oração. Ao querido Alexandre Teixeira e toda a sua família, obrigado pelo carinho de sempre, querido. A toda a equipe da Rádio 93 FM. E a você, claro, você, querido ouvinte, que Deus o abençoe sempre em nome de Jesus. Me despeço aqui, mandando então um abraço a todos, agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incondicional de Deus por nós. Até a próxima, queridos. Deus os abençoe ricamente.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.